SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e longe de mim querer especular, mas aquela facada, não sei não, hein? Será?
Eita.
Olá, ouvintes. Meu nome é Antônio Lucas, falando diretamente do Baturité, Terra Ceará. E se a Terra é plana, então por que os meus pés têm umas dobrinhas embaixo?
Deus justo. Muito bom.
Gravando diretamente de Palmeira dos Índios, eu sou Dani Almeida e eu tenho uma dublê.
Uma dublê?
E ela é minha gêmea. E ela se chama Karine.
Karine. Tá.
Tem detalhes okay. Dessa teoria.
Cada um com sua própria teoria.
Depois eu conto os detalhes. Ao longo da gravação, vou revelando essa história pra vocês.
Justo. Tá. Falando de Curitiba, Paraná, eu me chamo João e eu acredito firmemente que girafas não existem.
Gente, what? Do nada!
Nada.
Não existe.
Como assim, João?
E o raciocínio é bem, bem lógico, assim.
Ok, daqui a pouco então você destrincha ele pra gente.
Oi, pessoas, eu sou Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte, no Ceará, e eu sou socióloga, gente. Todo dia eu escuto uma teoria da conspiração, ou eu sou acusada de estar aplicando e desenvolvendo aí as teorias.
Esse povo de humanas.
Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
Gente, vocês viram então que o tema de hoje é teorias da conspiração. Inclusive, a teoria da conspiração, teorias da conspiração fica melhor, né? E é interessante esse tema porque eu tenho um monte de perguntas pra vocês e eu espero que vocês me respondam elas. Mas vocês até colocaram na pauta e acho que essa é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai discutir de maneira cética as teorias da conspiração, que é há centenas de anos atrás, em qualquer sociedade, se a gente fosse discutir isso, se chega um fulano falando whatever que seja, sabe? Tanto faz o que ele falasse, você sequer poderia questionar de certa forma, porque não tinha como confirmar nada mesmo, assim, sabe? Sei lá, assim, eu tô pensando há 500 anos atrás. As maneiras como você tinha de questionar as coisas eram muito mais limitadas, né? Claro que a gente já vinha desenvolvendo metodologias científicas e tudo mais, mas enfim, vocês entendem que tinha uma limitação muito própria do seu tempo de que nós pudéssemos confirmar o que chegasse, sei lá, qualquer fulano ou fulana falando sobre alguma coisa determinada, sei lá, do outro lado do mundo, em outro lugar que a gente não alcançava de maneira mais prática, por assim dizer. E aí, se a gente pega, avança mais no tempo e, sei lá, uma centena de anos atrás ou 50 anos atrás que seja, ou 20 anos atrás, melhor ainda, que a gente já tinha internet, mas ainda de maneira um tanto quanto embrionária, ainda assim a gente tinha possibilidades de confirmação das coisas e tal, mas ainda era de maneira muito limitada. Agora, 2024, cara, por um lado eu fico pensando assim, não tem desculpa pra eu acreditar nas loucuras que a gente vê no dia a dia, porque a gente consegue muito facilmente desmenti-las, a gente consegue muito facilmente ter acesso à informação sobre aquilo. E aqui eu não tô falando de algumas teorias aí que são, é tão absurda que às vezes é até difícil de discuti-las. Eu tô falando das mais comuns do dia a dia. Vacina. Vacina é uma coisa que a gente tava discutindo recentemente, vocês estavam discutindo antes da gente começar a gravação, e é uma coisa que a gente tem muita informação sobre. É muito fácil de conseguir informação sobre isso. Por outro lado, eu entendo que também a gente ter tanto acesso também fez com que essas próprias teorias se disseminassem, né? Mas eu só quis começar esse episódio com essa indagação, porque é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na 90% das teorias da conspiração que eu vejo no WhatsApp, gente. É cada doideira que eu fico, gente, não é possível que alguém há 30 anos atrás, quando viu a internet surgir, pensou, caraca, o nível de informação que a gente vai ter acesso daqui 30 anos. E aí chega hoje, eu tenho que desmentir umas coisas assim que, putz, cara, sério, é um nível de dissonância que eu não consigo sequer conceber que alguém tem, mas tem, e não só uma, várias, dezenas, centenas de pessoas têm. E aí, gente, pra começar esse episódio, quem quiser comentar o que eu falei, pode ficar à vontade, mas pra começar esse episódio eu queria definir uma teoria da conspiração, porque a partir dessa definição eu acho que a gente alinha, né, os ouvintes com o que a gente quer comentar sobre hoje. Porque nós temos diversos termos hoje utilizados para mentiras, para crenças de grupo, enfim, fake news, né, que a gente tem hoje muito bem consolidada. Então eu queria que vocês definissem o que é uma teoria da conspiração e, se na definição couber, o que não é uma teoria da conspiração, o que é outro tipo de coisa, mentira, enfim, e fica à vontade.
Eu acho que, primeiramente, pra gente começar, assim, o negócio, a gente precisa entender que a teoria da conspiração só se mantém quanto entidade até os dias de hoje, com o grau de informação que a gente tem e com o grau de acesso que a gente tem, porque o problema da teoria da conspiração não é um problema a nível de dados, é uma questão a nível emocional. Então, para a gente conseguir entender a teoria da conspiração, a gente precisa entender que, inicialmente, não é sobre dados, porque se é sobre dados, a gente está falando de, por exemplo, notícias falsas. Mas a teoria da conspiração, ela é sempre uma hipótese para explicar alguma coisa. Só que, como toda hipótese, ela vai tomar alguns pontos de partida. E no caso da teoria da conspiração, sempre vai ter uma luta do bem contra o mal. Sempre vai ter uma luta entre dois entes rivais, dois ou mais, né? Mas sempre vai ser uma luta entre rivais, e essa hipótese explicativa que surge de um determinado fenômeno, ela vai ser fruto dessa explicação, desse conflito entre esses dois entes rivais. Então, vou colocar um exemplo assim, bem pertinho da gente, que aconteceu não tem muito tempo, pandemia. Quando a gente estava na pandemia de Covid-19, houve uma teoria da conspiração de que o vírus era um vírus fabricado por um determinado país para prejudicar a hegemonia de outro determinado país. E aí, veja, isso é uma informação que é relativamente simples da gente encontrar e de colocar que é uma informação mentirosa, que não é verdade. Só que qual é o grande problema? Ela tem a base não nos dados, mas na questão emocional. Porque o país que se dizia que era o criador do vírus era um país que estava despontando economicamente e estava ameaçando o poderio econômico de outro. Então, a teoria da conspiração, ela acaba sendo algo tão difícil de se combater, porque ela tem uma base emocional, ela cria uma história e a gente sabe. E aí vou puxar a brasa para minha sardinha, gente. Eu sou psicóloga, então quando a gente tem um fenômeno que acontece com a gente tenta explicar o que aconteceu. Nesse momento dessa explicação, vamos pegando evidências, acontecimentos, percepções, e a gente vai encaixando e criando uma historinha que vai dar sentido ao que aconteceu conosco. Porém, na vida real, nem sempre a gente consegue construir uma história linear. Então, muitas vezes ficam faltando alguns pedaços. Só que nós temos a necessidade de explicar tudo muito explicadinho nos seus mínimos detalhes. E a gente vai preencher esses espaços com qualquer outra coisa que tiver disponível. E muitas vezes, o que está disponível é a incerteza. Só que a incerteza é angustiante demais para a gente lidar. Inclusive, do ponto de vista evolutivo, a gente não consegue lidar com incerteza. Então, a gente preenche com informações que a gente considera que sejam plausíveis. Então, vamos lá. Surgiu um vírus, está todo mundo trancado dentro de casa. O vírus é mortal. Isso tem que ter alguma explicação. Isso não pode ter acontecido por acaso. Algo desse tamanho vai ter acontecido por acaso? Então, veja, não faz sentido, não ajuda a gente a dar sentido. Porque você pensar que você passou 2 anos trancado dentro de casa e 2 anos que tua vida ficou quase que em stand-by, se tu não era ninguém que tava trabalhando assim na linha de frente, tu passou 2 anos com a vida praticamente em stand-by, e aí tu vai dizer que tua vida ficou paralisada por 2 anos por conta de um evento aleatório no universo? Isso não te ajuda a lidar com essa angústia, com essa ansiedade. É muito mais fácil a gente pensar que foi algo planejado por alguém, saca? Então, o grande problema da teoria da conspiração é que a base dela é emocional. Então, a gente não consegue combater teoria da conspiração apenas com informação. A gente tem que combater do ponto de vista emocional.
Destacando o que Dani estava falando, né? Quando a gente demonstra o dado, ele não vai ser suficiente, porque a busca não é necessariamente pela verdade. A busca é para uma calma, é para uma explicação, é para algo que faça sentido, ainda que esse sentido não seja o sentido real, não seja o sentido verdadeiro.
Seria tipo quando o Brasil perde a Copa, sempre surge a teoria da conspiração de que o Brasil vendeu a Copa. Então é meio que a gente não tem esse sentimento que o Brasil, a seleção brasileira, consegue perder uma partida. Então a gente meio que pega essa teoria da conspiração e vai adaptando ela, né?
E aí a pessoa está emocionalmente, as emoções à flor da pele, ela não vai querer explicações racionais. Ela vai pro campo do emocional pra justificar, né?
Exatamente. E aí, assim, essa da Copa é interessante porque pras gerações que cresceram vendo vários títulos, e aí, assim, vamos colocar vários, mas, enfim, pras gerações que cresceram ali entre o Tetra e o Penta, vai fazer sentido interpretar a seleção como uma seleção vencedora. Mas pra essa galera que nasceu depois do Penta e nunca mais viu ganhar nada...
Nunca viu o Brasil ser campeão.
É, pra essa galera que nunca viu, é mais fácil aceitar e dizer, putz, eu nunca vi, o time é ruim mesmo e tá tudo certo, vida que segue, tem outros campeonatos aí, sabe? Então, parte dessa questão da teoria da conspiração, ela vai vir dessa necessidade de conforto, mas tem também um quê da história de vida da pessoa que vai fazer com que ela seja mais ou menos suscetível a cair nesse tipo de história.
Uhum. Pois é, a cada 4 anos aparece alguém falando que se as pessoas soubessem a verdade, elas ficariam enojadas.
E essa frase vem de todos os lados.
Desde 98.
E acho que a Dani deixou clara essa questão dicotômica, né? Desse conflito de lados que se opõem, né? E aí você acaba tendo que escolher, acho que em quase todas as teorias da conspiração, você acaba tendo que escolher algum lado pra estar, e isso inerentemente exclui o outro lado, né? Mas eu queria que vocês definissem um pouco melhor, assim, o que seria uma teoria da conspiração? Eu entendo que precisa de uma narrativa, de como a Dani colocou, de apelo emocional, a base dela é o apelo emocional, por isso que, como vocês colocaram, a gente não conseguiria, de certa forma, combatê-la somente com informações, e isso é frustrante, inclusive, eu entendo o quanto isso é frustrante pra gente que divulga ciência, né? A gente tá jogando dados e tudo e não funciona, mas enfim, a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, mas eu queria que vocês ainda definissem um pouco melhor ainda o que é uma teoria da conspiração, sabe? O que é isso?
Pronto, qual é a grande problemática que a gente tem hoje? Não se tem uma definição fechada do que é. Então, se eu for fazer uma simplificação aqui bem simplista, uma teoria da conspiração é uma explicação para um fenômeno. Então, sei lá, uma aurora boreal. E aí, você pode explicar essa aurora boreal do ponto de vista científico com evidência e dizer que é um fenômeno que acontece por X, Y, Z. Ou você pode explicar que a aurora boreal, na verdade, são os alienígenas tentando se comunicar com a Terra, porque isso, isso e isso.
Uhum.
Então, a teoria da conspiração é uma hipótese explicativa que não consegue ser provada.
Ok.
Certo? E aí, no que é que vai diferenciar, por exemplo, de uma fake news? Que foi uma dúvida que tu teve. Geralmente, a teoria da conspiração, ela envolve um conflito subjacente. Então, tem essa luta do bem contra o mal, tem alguma coisa que as pessoas não querem que você saiba. Então, digamos que nesse caso, nesse exemplo que eu dei da aurora boreal, que seria uma forma de comunicação alienígena, seria porque a gente tem um governo que é dos reptilianos e eles estão em conflito com a nação alienígena, e os alienígenas, para se comunicar com a gente sem falar com os reptilianos, mandam sinais de luz que é a aurora boreal.
Você
então
inventou?
É assim
isso
que acontece
mesmo.
Eu acabei de inventar.
Ah, tá.
Já ia dizer, vocês tudo acreditando.
Não, como assim?
Eu sou um perigo, minha gente. Eu sou um perigo. Eu tenho uma teoria da conspiração própria minha envolvendo minha vida. Então, assim, né? Eu descobri que eu tenho 2 dublês nessa cidade. Então, assim.
Meu
né?
Deus.
Eu sou um perigo. Eu acabei de inventar um negócio aqui. E, pra quem tá dentro daquela lógica, aquilo é crível. Porque, vamos lá, eu crio toda uma atmosfera. Eu não chego já dizendo que a aurora boreal é a comunicação dos alienígenas. Não, o que é que eu chego dizendo? Olha, a gente tem um governo de reptilianos, eles têm um conflito com os alienígenas, é por isso que é improvável que a gente esteja sozinho no universo e por conta disso os alienígenas estão tentando se comunicar com a gente e não conseguem. Então tem todo um pano de fundo que vai te ajudar a se convencer daquela história história que se você largasse só a história lá, soaria absurda.
Uhum. É tipo, a teoria da conspiração, ela vai pegando meio que falhas. Não seria falhas, mas é tipo coisas que eu não sei. Porque, por exemplo, vai, eu não sei porque acontece a aurora boreal, beleza? Eu tenho uma propensão pra acreditar em alienígena, por exemplo. Aí quando chega alguém com uma história dessa, vai meio que traçando e eu vou indo por esse caminho, entendeu? Assim, não é uma coisa que eu tenho conhecimento, não é uma coisa que as pessoas, de uma forma geral, têm conhecimento. Aí eu acho que é aí que as teorias das conspirações se criam.
Exatamente. Então você pega algo que não tem uma explicação fácil, né? Então não é uma explicação simples e você torna essa explicação extremamente palatável porque você vai preenchendo as lacunas. Então tem coisa que dentro da ciência a gente não consegue explicar por completo, por mais que a gente se utilize delas.
E às vezes a pessoa tem que ter um estudo já antes, né? Não é uma coisa de conhecimento geral.
É, como é que a dipirona sabe onde é que tá doendo? Pô, você explicar como é que a dipirona sabe onde é que tá doendo, é trabalhoso você explicar isso.
E aí é óbvio que você não sabe.
É muito mais fácil você dizer que, na verdade, a dipirona tem um chip e quando tá doendo lá, emite uma onda e o chip da dipirona acha pela onda.
É muito mais fácil eu acreditar que você não sabe, tá só me enrolando e não chega na conclusão que você tá falando e não me diz o que é que a dipirona, como é que a dipirona faz. Então, dificilmente eu vou acreditar porque exige uma explicação também muito longa e que, por vezes, a gente não vai dar conta de ou não vai ter tempo de explicar tudo pra pessoa.
Porque a gente só quer a explicação.
A gente quer o resultado da explicação, né? A gente não quer ver o caminho, entendeu? Eu quero saber por que a dipirona é um comprimido que a gente toma e ela faz isso. Eu não quero saber os receptores de dor, como funciona a farmacologia do remédio.
Eu diria mais, gente, assim, às vezes eu poderia até querer saber, mas como eu não vou conseguir compreender, pode me soar falso, porque eu não consigo entender os termos, eu não consigo entender por que é que você tá caminhando e como que eu vou ter a certeza de que você não tá só me enganando e me enrolando com um monte de palavra bonita.
No final das contas, se eu não tenho noção do que é um processo inflamatório, do que são receptores celulares, de como que tudo isso funciona, acaba que tá tudo no mesmo balaio das energias.
Uma ficção científica só, né?
A teoria da conspiração, geralmente, tem uma explicação mais fácil, né? Do que...
É, como o Dani falou, é mais palatável, né? É mais real, é mais próxima.
É uma explicação que faz sentido.
Você quer acreditar que a Terra é plana do que você entender conceitos físicos.
Exato, faz muito mais sentido porque eles trazem assim, ó. E aí, quando eu brinco dizendo que eu tenho duas dublês, eu vou usar esse exemplo pra mostrar como é mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma feição altamente comum. Por que que eu digo isso? Porque eu moro numa cidade onde tem mais de 10 aldeias indígenas. E eu tenho parentes indígenas. Consequentemente, eu compartilho de fenótipo indígena. E aí, minha família não é daqui. Ninguém me conhece. Sou de outro município. Porém, a etnia que habita este município é a mesma etnia da qual eu descendo. Por incrível coincidência. E é mera coincidência. Foi o acaso. Acabei vindo para aqui e é o acaso. Só que o que é que acontece? Por eu ter esses traços semelhantes, a chance de ter alguém parecida fisicamente comigo aqui é alta.
Sim.
E o que é que acontece? Existe uma moça que parece muito comigo. Eu já fui confundida com essa moça algumas vezes nos mais variados ambientes. Eu nunca vi essa moça, mas vez ou outra alguém chega pra mim dizendo: eita, vi você em tal lugar, falei com você e você não falou comigo. E quando foi isso? Ah, dia tal. Rapaz, dia tal, nem aqui eu não tava. Então aconteceu.
Mas não é mais fácil só espalhar fake news do que tu tem uma clone do mal?
Rapaz, não é muito não, sabe por quê? Porque eu dependo da minha imagem pra trabalhar aqui nesse município, né? E aí a moça, ela apronta algumas coisas.
Eita,
então teve um carnaval.
Uma clone do mal?
É minha gêmea malvada. Teve um carnaval em que eu não fiquei aqui. Eu fui passar o carnaval com a minha família na Bahia. E essa moça passou o rodo nos bloquinhos. Pegou geral, dançou até o chão, bebeu bastante, aproveitou do jeito que ela quis. E aí, quando eu voltei ao trabalho, todo mundo: nossa, você no carnaval arrasou. E aí eu... Ué, Arrasei? Mas eu tava com minha família, não fiz nada.
Só dormi, comi.
Tomei uma Coca-Cola bem gelada com limão e só. E aí, não, mas tu tava no bloco tal. E aí a pessoa me disse assim, você estava em tal bloco. E aí, meus queridos, quem tem uma convivência mais próxima comigo sabe que eu tenho um total de zero perfil pra bloco de carnaval, apesar de ser baiana. E eu disse, não era eu. E a pessoa insistiu e disse que era. Eu disse, mas eu nem estava aqui. A pessoa disse, mas é impossível que não seja você. Então veja, eu tô confrontando a pessoa com fatos. Eu mostrei foto. Eu disse, olha, no dia que aconteceu esse bloco, ó aqui a foto que eu tirei no meu celular, ó a data e ó a hora dessa foto que eu tirei no meu celular com a minha família, eu dentro de casa. E a pessoa disse, não, mas era você. Eu disse, não era. Não era, porque eu ainda não consegui a habilidade de realizar a mitose.
Foi minha gêmea do mal, entenda, por favor.
Exatamente, eu disse, até onde eu saiba, minha mãe só teve uma filha, não foi duas.
Nesse momento, ele só tava tentando colocar na cabeça dele que ele não é maluco, que a pessoa não é maluca, que não viu uma pessoa assim aleatória, e só que não sabia como explicar.
E aí o que eu disse foi, já tinha acontecido algumas vezes, né, e eu só falei, eu disse, tem uma moça aqui, que eu não sei quem é, eu não sei o nome dela, mas é filha de uma pessoa conhecida, que ela se parece muito comigo, então muito provavelmente era ela. É, a pessoa é, pode ser. E isso aconteceu várias vezes, então veja, isso é a prova maior, né, e aí por isso que eu digo que existe uma teoria da conspiração, porque até hoje tem gente que vem dizer que eu no carnaval daquele ano...
Ai, eu não tinha dado uma resposta.
Eu fiz
eu
e aconteci.
Eu tinha deixado todo mundo ficar doido, dizendo, não, não me viram não, vocês estão ficando é doido. Não, eu não tava lá não. E deixo cada um com suas loucuras, imaginando.
Pois é, então vê, não é com informação que a gente vai combater, porque a pessoa quer preencher aquela lacuna, porque sim, é muito desconfortável você pensar que existe alguém que é muito parecido com outra pessoa e que não guarda nenhum grau de parentesco.
Uhum.
É desconfortável essa explicação. Então, qual é a explicação mais confortável? Não, ela tá com vergonha porque ela se soltou na festa e ela tá mentindo. Essa é a explicação mais confortável. E é assim que nasce a teoria da conspiração, né? É por isso que ela é tão fácil de se compreender. E aí, nesse caso, qual é que seria a luta do bem contra o mal, né? Que a gente sempre fala. Bom, é a luta minha em parecer certinha enquanto eu apronto horrores. Então, por isso que teria esse interesse de dizer, não, ó, ela quer parecer certinha, que ela vai atender o povo, ela quer que as pessoas vejam ela de uma maneira séria. Então, é lógico que ela vai mentir se ela foi, percebe? E é assim que a galera compra essas coisas, e é assim que a galera continua acreditando.
A Dani falou bastante dessa questão da luta do bem contra o mal. Me fez pensar em como a maior parte das teorias da conspiração, que são perigosas, assim, tem bem visível essa dicotomia, assim, de que eles são os inimigos, eles são os maus, assim. Fico pensando em QAnon, esse tipo de coisa, assim.
Sim. É, e aí, eu, aproveitando essa deixa, vocês colocaram, então, que essa, a teoria da conspiração precisaria, ou seria, né, uma hipótese explicativa de algo que ou não tem explicação, ou ao nível do que as pessoas conseguem compreender dessa explicação é algo muito similar a não ter, né? Que é o que a gente brincou de, às vezes, pra muita gente, entender receptores celulares e inflamação tá no mesmo nível de entender energias e, enfim, sabe? É a mesma coisa. É, a compreensão é muito superficial sobre isso. Então, uma explicação ou outra acaba sendo mais atrativa aquela que for mais fácil, né? E aquela que for passada de maneira muito mais emotiva, como vocês colocaram. E eu entendi essa parte, mas tem um componente das teorias da conspiração que é... Porque eu fiquei pensando quando a Dani tava falando sobre fake news, que eu posso criar uma fake news, eu posso falar uma mentira aqui e espalhar. Mas as teorias da conspiração, me parece que ela precisa, ou ela emerge de um grupo, ou ela precisa de um grupo pra surgir enquanto teoria da conspiração. Eu não sei se isso tá correto, e aí vocês me digam se é ou não. Porque uma explicação aleatória sobre um fenômeno X, que uma pessoa falar, é uma fake news, é uma loucura individual. Mas me parece que a teoria da conspiração, ela emerge de um fenômeno de grupo, que isso se espalha, né? Que acho que precisa de mais pessoas comprarem essa explicação para que isso seja classificado em uma teoria da conspiração. Isso eu tô tentando explicar. explicar. Vocês me corrijam se eu estiver errado.
Sim, sim. Lembra que eu falei antes que depende muito também da história de vida da pessoa e do que é que ela vai estar mais propensa a acreditar?
Uhum.
Então, gente, eu não quero ser divulgadora de teoria da conspiração, mas existem outras teorias da conspiração.
Ela explicou 30 mil e agora vai dizer...
É.
Tá criando a dela.
Pois é, eu tô vivendo uma, né? Então...
É.
Os ouvintes do SciCast, a gente já parte do pressuposto de que não, eu entendo que não são pessoas tão propensas assim a comprar teoria da conspiração, pelo menos as mais malucas, né?
Vamos pensar o seguinte, tem uma teoria da conspiração que ela é muito famosa e ela é muito parecida com a que eu vivo, aqui onde eu moro, né? Que é, da mesma forma que eu tenho uma clone que apronta por aí, existe um grupo que disseminou uma teoria de que algumas figuras da política mundial também possuiam clones.
Ah, já vi essa, o Lula
teria. E aí, isso, o Lula, o Putin, né, e alguns outros teriam clones. Porque eles não estariam mais vivos, ou quem tivesse vivo ia estar guardadinho, né? E aí, como é que eles explicam isso? Eles mostram um monte de coisa e dizem, olha, existia uma ruga aqui, nessa foto essa ruga não existe. Ali ele tava com a bochecha mais gordinha e aqui ele tá com a bochecha magrinha. Tudo coisa que a gente sabe que nossas características faciais mudam a depender de uma série de fatores, né? Do tanto de água que a gente tomou, do que a gente comeu, né? Sem contar a intervenção estética, Photoshop, shopping, né, ângulo, luz. E aí, essas teorias, pra elas poderem emergir, então, por que que a minha teoria não tá espalhada aí pelo Brasil? Porque eu não sou ninguém na fila do pão. Eu não sou uma pessoa importante. É, eu não sou uma pessoa importante. Então, esse boato de que a psicóloga da cidade tá fazendo e acontecendo, não toma grandes proporções. Só que no caso de pessoas influentes, isso toma proporção. Então, basta que uma pessoa comunique pra outra e essa outra acredite, para que se forme uma comunidade em torno dessa crença. E é essa comunidade em torno dessa crença que vai fazer com que essa crença ganhe força e com que o disseminador dessa crença seja visto como o salvador, a pessoa que tá vindo libertar a gente e abrir os nossos olhos, como aquele que foi o abençoado, porque ele é o iluminado que enxerga a verdade, entende? Porque ele tá vendo o que ninguém mais foi capaz de ver. Então, ele tem alguma coisa de diferente. A gente precisa seguir essa pessoa, porque é o que essa pessoa descobriu.
Uhum.
A gente vê muito isso no movimento da Terra Plana, né? Então, os caras que começam a... Vai, uma pessoa que tá sozinha na casa dela, se sente sozinha, porque existe essa... uma epidemia de solidão. Aí ela começa a acompanhar fóruns e outras coisas, e coisas um pouquinho mais estranhas, e vai fazendo amigos de uma comunidade ali dentro, né? E ele se sente acolhido. De certa forma, essa pessoa é acolhida lá dentro.
Uhum.
Na ignorância de que a Terra é plana, mas ele tem os amigos dele lá dentro, entendeu? É uma coisa que, às vezes, essa pessoa tem uma dificuldade socializada lá de fora. No meio das teorias conspiratórias, ele consegue.
Imagino que a internet seja bem responsável por tornar esses grupos mais unidos, assim.
Sim, sim. Uma coisa que a gente tinha comentado no início do episódio é sobre se acreditar nessas coisas teria alguma função evolutiva, por assim dizer. E aí tem uma brincadeira que a gente faz, em vários sidecasts a gente já comentou isso, que o homem, né, o homem, homem, mulher, enfim, o ser humano, ele em dado momento, se um arbusto se mexia e ele corria porque ele achava que era um leão, whatever que seja, alguma coisa muito ameaçadora, talvez ele tenha sobrevivido muito mais do que o que falou, peraí, deixa eu ver o que tem atrás desse arbusto. Isso, claro que é um reducionismo assim, né, gigante. Mas, partindo desse pressuposto, tem alguma abordagem que a gente consiga tentar explicar por que que nós somos tão propensos a acreditar nesse tipo de coisa, né, de maneira tão emocional, como vocês colocaram, em detrimento das evidências, inclusive? Tem alguma abordagem que explique isso de maneira evolutiva? Porque, e de certa forma, na sociedade que nós vivemos, isso também nos coloca coloca em vulnerabilidade, né, para um monte de loucuras. Loucuras que, inclusive, ao longo da história, pessoas tiraram a própria vida por conta de teorias da conspiração. Pessoas tiraram a vida de outras pessoas por isso. Então, me parece um pouco, pelo menos hoje, se a gente pegar em grande parte dessas teorias, me parece um pouco desadaptativa. Mas teria, de alguma forma, alguma abordagem biológica por trás disso, evolutiva? Ou...
A gente tem duas explicações principais, né? Tem uma que vai chamar de abordagem evolucionista e que vai dizer que as teorias da conspiração são subprodutos da evolução. E tem uma outra que é a hipótese do conspiracionismo adaptativo, que vai dizer que essa crença em teoria da conspiração é sim uma característica adaptativa por si só. Ela não seria um subproduto. Então, quais vão ser as diferenças dessas duas explicações? A abordagem evolucionista, ela vai dizer que houve uma seleção de respostas relacionadas à sobrevivência. Então, aquelas pessoas que percebiam padrões, né? Como tu falou, Tari, que eu vi o arbusto mexendo, eu corri. E aí, quem correu ficou vivo pra contar a história, né? E pra se reproduzir. Uhum. E quem morreu, morreu. Então, eu percebi que toda vez que mexia lá o arbusto, alguma coisa acontecia. Então, eu percebi que eu tenho que ficar de olho quando o arbusto se mexe. Eu percebi que eu tenho que ter o que a gente chama de detecção de agência, que é você conseguir reconhecer a motivação da ação do outro. Então, é você conseguir reconhecer que fulano tá fazendo A porque ele quer B. Então, essa pessoa tá aqui me entregando esse chocolate porque ela vai me pedir um favor.
Uhum.
Quem conseguiu perceber isso ficou vivo, né? Então, a pessoa que percebeu a detecção de agência, né, dos motivos, e a detecção de alianças. Então, quais alianças eu posso fazer para sobreviver? Eu posso me associar com aquela pessoa ali, eu sou um bom caçador, mas em compensação, eu sou ruim com vigilância. Então, eu posso me associar com aquele indivíduo ali que é bom com vigilância, eu sendo um bom caçador, a gente vai ser uma dupla mais efetiva e a gente vai conseguir sobreviver por mais tempo para deixar mais descendentes. Então, essa seria a abordagem evolucionista, que as crenças nas teorias da conspiração não seriam evolutivamente adaptativas por si só, que na verdade o que seria adaptativo são algumas características, que é a percepção de padrões, a detecção de agência, a detecção de aliança, que essas sim são características importantes e evolutivamente falando úteis, e que quem possuiu essas características se perpetuou enquanto espécie. Aí isso seria uma forma de explicar porque é que hoje a gente creria em teorias da conspiração, né? Seria porque essas teorias compartilham esses mesmos subprodutos que foram úteis em algum momento.
Uhum. Então, essas habilidades, como você colocou, né, Dan, que em certo momento foram extremamente adaptativas, né, elas também proporcionaram, ou que, dentro do tema de hoje, elas também proporcionaram que a gente acredite em teorias da conspiração, que é ver padrões, foi muito interessante, mas pode ser que a gente esteja nessa habilidade de ver padrões, a gente viu coisas que talvez não fazem sentido, mas pela nossa habilidade grande de ver padrões, a gente acabou vendo coisa demais. É a mesma coisa da detecção de agência, né, que você colocou, que nessa habilidade de entender as motivações dos atos das pessoas que estão ao nosso redor, pode ser que a gente, na real, não tenha entendido a motivação, mas criado essa motivação, né, e aí isso foi exacerbado, a gente começou a achar que a motivação era uma ou outra, mas isso partiu de uma habilidade de entender essas motivações. É a mesma coisa da detecção de aliança, né? De você se juntar com outros membros do grupo pra sobrevivência, mas isso também criou talvez uma predisposição a querer juntar pra sobreviver, mas à custa de...
De conflitos com os rivais, porque se tu se alia a alguém e tu diz, esse aqui é meu aliado, automaticamente quem não tiver junto ali vira inimigo.
Exato.
E aí é interessante essa percepção de padrões, porque é a mesma coisa que gera o comportamento supersticioso. Porque se toda vez que eu usar meia amarela, meu time de futebol ganha, então pro meu time de futebol ganhar, eu tenho que usar meia amarela todo dia de jogo.
Sim.
É uma percepção de padrão, mas é um padrão tão espúrio que a gente olha assim e diz, ok, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em alguns momentos, a gente vai meio que forçar a barra e vai dizer, tem a ver sim. Tem, porque eu tô vendo que acontece. Toda vez que eu percebo tal padrão, tal coisa acontece, então é porque é verdade.
Nessa abordagem evolucionista, é como se fizesse todo sentido a gente acreditar em teorias da conspiração, porque todas essas habilidades que você citou, a gente compartilha no momento em que acredita em uma teoria da conspiração. Então, ok, entendemos essa parte.
No caso da teoria da conspiração, ela é potencializada pelas redes sociais, né? E, tipo, muita gente ganha dinheiro com isso. Aí acaba piorando ainda mais.
Posso estar errado, mas a abordagem evolucionista, pelo que eu entendi na pauta, ela seria, na verdade, não seria adaptativa, né? Ela seria um subproduto de uma questão evolucionista, né?
Isso. É fruto do acaso.
Uhum.
Fruto do acaso, né? A gente tem um motivo muito bom evolutivo pra ter essa questão de grupos, e daí um subproduto disso, que não é necessariamente um negócio próprio, leva a gente a acreditar em teorias da conspiração em 2024, acho que foi isso.
Mas, gente, se eu tô vendo o horizonte, eu coloco uma régua, e a régua fica rente ao horizonte, significa a Terra plana, né?
Faz todo sentido, né?
Existe muita questão da divisão de teoria da conspiração de ciências sociais com ciências exatas, né? Provar que a Terra não é plana, ambas são complexas, né? Mas eu acho que é até um pouco mais fácil do que provar que não existe um grupo querendo dominar o mundo, sabe?
Porque a teoria da Terra plana, ela é como se fosse a porta de entrada. Porque dificilmente vai ter uma pessoa que acredita na Terra plana e é a favor dos vacinos, entendeu? É a porta de entrada pra teorias mais pesadas.
Exato, que geralmente assumem cunho social depois de um tempo, né?
É, então. Aí chega a coisas mais políticas, extremistas e coisas mais complicadas.
Porque, lembrem, é todo um background que vai fazer sentido. Então, a pessoa que começa se vinculando a esses grupos de que a Terra é plana, por trás da teoria da Terra plana, vai ter a ideia de um eu criador, que criou isso tudo e que planejou tudo. E aí, por trás disso, vai vir a noção de que existem lutas que a gente não está enxergando, existem forças contrárias. Então, a partir dessa concepção de que a Terra é plana, eu vou dizer que o homem nunca foi na Lua, porque a Lua não existe, a Lua foi uma projeção, porque a gente não consegue passar do domo, porque existe um domo, né? Igual aquele negócio que a gente usa pra botar bolo, não tem? Sim. Que tem a tampinha? Pronto, ele vai dizer que a Terra é igual o negócio daquele botar bolo, e que a Terra seria o bolo, que tem uma base e tem uma tampinha em cima, né? Então, tudo isso vai criando um cenário que vai juntar pessoas que acreditam naquilo e que vai se retroalimentar esse cenário. E aí, a segunda hipótese é muito interessante, porque a segunda hipótese vai dizer que, na verdade, a teoria da conspiração, ela não é a gente acreditar em teoria da conspiração não é fruto do acaso. Que, na verdade, a crença, essa crença é sim adaptativa. Ela não seria um subproduto. Ela teria uma função evolutiva por si só, se a gente for pensar direitinho, porque seria a antecipação de perigos no ambiente.
Uhum.
Então, esse fruto dessa ansiedade conjunta seria positivo no sentido de que, se eu consigo antecipar qualquer movimento que possa gerar perigo a mim ou a meu grupo, eu consigo me defender e aumentar minhas chances de sobrevivência.
Sim.
Né? Então, o que é que os estudiosos vão falar quando se trata do conspiracionismo adaptativo? Eles vão dizer o seguinte, minha gente, ó, nos grupamentos humanos primitivos, era comum violência de coalizão. O que é que significa? Todo mundo desce a porrada em todo mundo, junta meu grupo e eu chego pro teu e digo, ó, e te pego na saída, sabe? Aí vai todo mundo se bater. Uhum. E aí é por isso que essa antecipação, é por isso que eu olhar assim e dizer, rapaz, ó, Joaquim tá conversando com José demais e tá olhando muito pra cá. Eu acho que eles estão armando alguma coisa. Essa desconfiança ia fazer com que eu conseguisse antecipar o perigo e me defender, né? Então, o que é que eles vão dizer para defender essa hipótese? Que o custo de resposta, de reconhecer essa conspiração, é muito pequeno se a gente comparar com o custo de não reconhecer. Então, é muito mais vantajoso a gente gastar energia pirando na batatinha, tentando antecipar essas coisas e sendo paranoico, porque o preço de não ser paranoico é muito mais alto, porque pode custar a minha própria sobrevivência,
sim,
saca? Então, ele vai dizer que, olha, é adaptativo, sim, criar essas caramiolas, porque se eu não crio, isso pode ameaçar a minha sobrevivência, não só a minha, mas de todo o meu grupo. Então, isso não seria um subproduto evolutivo, isso seria evolutivo por si só.
A Dani descrevendo, eu lembrando de uma situação, eu não sei se vocês trabalham na área de educação, se alguém que está ouvindo de repente trabalha, isso também aconteceu em outras regiões, eu estou falando aqui da região onde eu trabalho, né? Todo mundo sabe do ataque, né, do massacre de Columbine, que foi, né, dia 20 de abril, e aí o ano passado, eu não vou lembrar se foi em abril, mas era o dia era o dia 20. Não sei quem criou uma história de que o dia 20 iria ter um ataque nas escolas. E aí, tinha muita coisa nas redes sociais falando desses ataques, e aí tinha áudios, e aí quando eu falo das redes sociais, eu não tô falando só do WhatsApp, tinha vídeos produzidos em todas, né, no TikTok, no Instagram, no Twitter, e principalmente quem consumia era a bolha que mais seria atingida, que é do jovem que tá na escola. Então, por exemplo, pra mim, nunca chegou um vídeo desse, né, nas minhas redes sociais não chegava nem na época, mas eles estavam consumindo tanto que eles começaram a ficar desesperados com a possibilidade do dia 20 do mês, acho que foi em agosto, que naquele dia 20 ia haver um massacre em alguma escola do Brasil, né, e na verdade em algumas escolas do Brasil, tal qual teria sido em Columbine. E aí os adolescentes, eu trabalho com adolescentes também, né, e os adolescentes começaram a entrar em pânico, mas aí eu comecei a perceber que estudantes de cursinho, de universidade, estavam começando a entrar em pânico também, porque estavam vendo notícias, uma ou outra notícia no jornal, de um ataque que aconteceu em determinada escola a uma professora. E aí, esse ataque, sei lá, acho que aconteceu em São Paulo, não lembro. E aí, logo na sequência, veio uma notícia aqui na próximo da... eu moro na região do Cariri, né? Então, tinha acontecido numa escola de ensino fundamental que um menino teria atacado uma coleguinha. E aí, por conta dessas notícias, vão aparecendo outras no jornal que vão dando essa sensação de que é algo que está acontecendo naquele momento, coincidentemente, em vários lugares e, portanto, dando mais certeza de que no dia 20 vai acontecer algo catastrófico. A tal ponto que não teve aula nesse dia. Os alunos não foram para a instituição. E eu tô falando, por exemplo, só na escola, em uma das escolas que eu trabalho, tem 600 alunos. Eles não iam para a escola, eles decidiram que não iam. Eu entrava em sala na semana anterior e tinha aluno que queria levar um pedaço de pau, queria arrancar ficar perto da janela, vigiando para ver se não entrava alguém. E a cada explosão ou cada barulho que acontecia dentro da escola, eles gritavam e diziam: o que aconteceu? Então, assim, foi uma semana de tensão e a gente tentando explicar. Eu digo a gente, alguns professores, porque teve professor que ficou em pânico também e não queria ir. Mas a gente tentando usar da racionalidade para explicar que não fazia sentido, que eles estavam vendo muitas informações e que era uma informação que estava mexendo com o inconsciente coletivo deles, né? Então, poucas semanas depois, não aconteceu nada, né, no dia 20. Poucas semanas depois eu perguntei: por que vocês não estão com medo agora? E aí eles ficaram olhando assim pra minha cara: vocês não estão com medo, vocês não estão vendo mais a notícia. Mas a ameaça tá aí, gente. Pode agora, nesse minuto, entrar alguém, podia ser eu, nada, mas não tem nada palpável. E aí a gente foi discutir justamente como não precisa ter algo palpável, mas como mexeu muito com a possibilidade deles sofrer uma ameaça, eles foram juntando essas informações. Uma notícia de um jornal, de uma cidade, não importa mais nem qual é a cidade, nem se é longe, nem se é de ensino fundamental ou se é de universidade. É um espaço educacional. Então, todo mundo dessa área, né? Todo mundo da área da educação vai começar a se sentir ameaçado. E foi uma informação que ficou muito dentro das escolas e dentro do ambiente educacional, porque quando eu conversava com as outras pessoas que não trabalham diretamente, mesmo na cidade que eu moro, ninguém sabia do que estava acontecendo. Não, ninguém faz ideia. Não tomou proporção, porque, como disse Dani, né, não era tão importante, mas assim como Dani ainda não é a presidente, né?
Uhum.
Aqui não era tão... Aqui não era tão importante. Mas foi maluco presenciar isso.
É doido, né? Porque é interessante, porque a história que você conta, Lívia, são várias pessoas,
sim,
que influenciadas por um fato, né? Porque são fatos, né? Ainda que isolados, são fatos, né? Mas que foi criando um inconsciente, como você comentou, um inconsciente coletivo de pânico, né? De que algo aconteceria e todo mundo ali foi influenciado por isso, de certa forma. É interessante como isso foi instrumentalizado de maneira política, pública no sentido contrário na pandemia. Voltando à pandemia, que foi esse momento também de que surgiram 1 milhão de teorias da conspiração, mas quem, naquele momento ali de 2020, de final já de 2020, né, e os anos subsequentes, quem naquele momento usava máscara o tempo todo, evitava alguns lugares de aglomeração, evitava lugares fechados e tudo, também era acusado de estar num pânico coletivo, como se estivesse acreditando numa teoria da conspiração de que havia uma pandemia, e isso era tratado em grande parte lá em 2020 como uma teoria da conspiração, mesmo lá mais pro final do ano. E quem estava tentando se proteger também era visto dessa forma. E isso me remete ao que a Dani explicou, né? De que entender que há um perigo te dá um ganho maior, ainda que esse perigo seja incipiente, mas te dá um ganho maior do que negar esse perigo. Só que isso foi usado ao contrário durante a pandemia. E isso eu achei interessante, como a instrumentalização política disso pode inverter, inclusive, as coisas, né? Em que o natural seria fazer o que os seus alunos fizeram, de certa forma é natural, né? De entrar em pânico quando você começa a juntar várias informações isoladas, mas que cria uma aura ali de perigo, mas durante a pandemia foi o contrário. Tinham informações muito graves do que vinha acontecendo na Europa, o que vinha acontecendo em outros países, mas chegou de maneira em que quem respondia a isso de maneira mais cautelosa era visto quase como doido que estava acreditando em teoria da conspiração.
Porque alterou o valor de sobrevivência. Porque o valor de sobrevivência naquele momento tem a ver com a forma como e eu odeio esse termo, mas eu vou ter que usar, como a narrativa foi construída, né? Então, como é que essa notícia chegou aqui? Qual era o status que o local de surgimento da doença tinha, né? Do ponto de vista político. Então, se alterou o valor de sobrevivência, porque quando chegou aqui, né? A base que estava aliada lá chegou com a ideia de que o nosso inimigo está fazendo alguma coisa para nos derrubar, porque eles são os nossos inimigos, eles são os malvados e nós somos os bonzinhos. Então, isso que está acontecendo é para nos derrubar. É lógico que não vai ser de verdade, percebe? Então, isso altera o valor de sobrevivência. Lembra quando eu falei que a percepção de aliança, ela acaba sendo muito, muito específica e às vezes até um pouco contraintuitiva, porque se eu me alio a determinado grupo, o outro grupo vira o meu inimigo. Não importa se esta inimizade pode ameaçar minha sobrevivência, porque eu não quero pagar pra ver. O custo de resposta de pagar pra ver é muito alto. Então é melhor eu permanecer na minha aliança. Tanto é que algumas pessoas passaram a acreditar que era de verdade tudo o que estava acontecendo, ou quando adoeceram de maneira muito grave, ou viram alguém próximo, né, adoecer de maneira muito grave, ou até quando perderam algum ente para Covid. E aí foi quando começaram a dizer, não, realmente, ó, isso aqui é de verdade, isso aqui não é zoeirinha, não. Isso aqui realmente está acontecendo. Então foi quando mudou o valor de sobrevivência, né? Então, quando a Lívia estava contando esse negócio da escola, eu lembrei desse movimento, e eu consegui perceber esse movimento, Lívia, também, porque aqui eu trabalho no SUS, né, e atendo no geral, mas eu atendo particular também, e no particular eu me especializei em atendimento aos profissionais da educação, e aí eu atendo profissionais da educação do Brasil todo, e foi muito curioso, porque quando houve toda essa movimentação, eu tinha professores dos mais variados estados do Brasil relatando o mesmo comportamento para mim, mesminho. Então, é muito curioso ver como esse bombardeio de informação contribui para o que antes era um grupo que sentava para conversar na calçada ser um grupo muito maior. Então, hoje a gente tem fóruns, hoje a gente tem Reddit, hoje a gente tem QAnon, hoje a gente tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem TikTok. Tem muita coisa.
Até porque o professor que comenta, vai lá numa postagem, e aí ele vai e comenta o que aconteceu na cidade dele. O outro professor fica sabendo, aí comenta também. Então dá a sensação de, olha, não tá acontecendo mais só em um lugar. E aí, qual é a evidência que essa pessoa tem? É uma mensagem de uma pessoa, que talvez nem seja professor, a gente não tem certeza dessa informação, mas que deixou ali que aconteceu na cidade dele, né? E que percebeu, ah, na minha cidade também aconteceu. Então a gente não consegue dar conta de verificar, né?
E aqui aconteceu um movimento muito interessante, porque foi criada uma política pública aqui de segurança nas escolas. Uhum. A esse ponto. Teve a movimentação e aí depois pegaram um aluno com uma faca numa escola daqui.
É muito padrão, gente. Em todo canto teve um aluno com uma faca dentro de uma escola que foi para um jornal.
Exatamente. E aí você fica, poxa, quando foi falar, a gente, sim, minha gente, mas esse menino tá com essa faca por quê? Alguém perguntou o que era, né? E aí, sei que depois descobriu-se que, na verdade, era um rapaz com histórico de problemas de saúde mental, né? E que levou essa faca porque estava num quadro alucinatório, né? Então, não teve nada a ver com o que estava acontecendo do massacre. Mas aí, durante muito tempo, você tinha uma ronda da polícia e da guarda municipal em todas as escolas. Então, vê o tamanho, vê a proporção, sabe, que isso toma.
É, entende. Assim, às vezes você vê um caso de um jovem do ensino fundamental, mas aí como todo mundo tá dentro de instituições educacionais, eles já se sentem diretamente afetados. Então o medo se espalha pra um grupo que não necessariamente é o grupo que foi atacado no primeiro caso, mas que de alguma maneira se identificou com aquilo. E aí vai começar a pesquisar informações sobre isso e vai começar a juntar coisas que provem pra ele que aquilo de fato tá acontecendo. Mas sem considerar as lacunas que tem nisso, né?
Uhum. Eu acho, claro, não tinha fundamentação alguma. Mas eu acho que medo é uma fonte muito potente de gerar uma teoria da conspiração.
Medo é uma fonte muito potente de crenças, né?
Exato. Eu fico pensando que na época da pandemia, as pessoas que eram contra a vacinação se sentiam com medo das pessoas que se vacinavam. Elas se sentiam ameaçadas, porque estavam colocando um vírus de outro país no corpo, que chip, um monte de coisa. Então elas tinham... elas ameaçavam os outros não se cuidando, não usando máscara, não se vacinando, mas elas também se sentiam ameaçadas por quem se vacinava. Isso fomentava, né? Essa teoria.
Aproveitando essa questão, eu queria perguntar pra vocês se existe algum tipo de característica individual, personalidade, questões de saúde mental, se existe alguma coisa que faça com que alguém, indivíduo, seja mais propenso a acreditar numa teoria da conspiração, ou não, que como nós discutimos até agora, na verdade, teoria da conspiração pode ser muita coisa diferente, né? Pode ser tanto teorias que a gente especula em que poderia ter um significado mais objetivo no sentido do medo, né? Como vocês acabaram de comentar. Um medo muito palpável, de certa forma, né? De que haja um ataque numa escola, por exemplo, como vocês comentaram. Mas tem aquelas teorias da conspiração que acham que tem um grupo de pedófilos que governa o mundo e que o Donald Trump tá aí pra tentar derrubar esse grupo, sabe? São coisas que eu vejo como coisas diferentes. Eu não sei se essa outra teoria de que o Donald Trump vai liberar o mundo dos pedófilos, ela parte do medo também. Pode até ser, mas eu não vejo como tão próximo assim uma teoria da conspiração da outra. Pegando essas teorias da conspiração mais, entre aspas, mais maluca, há alguma propensão individual pra acreditar? Tem alguma característica? Tem alguma característica da sociedade? Por que que algumas teorias da conspiração têm muito mais penetração entre os norte-americanos, por exemplo, do que conosco, brasileiros, enfim? Tem alguma característica ou não? Ou é inerente ao ser humano, como a gente estava discutindo nos motivos anteriores?
Existem as características a nível individual e existem as características a nível social. Porém, todas elas são mutáveis. E aí, por que que eu tô dizendo isso? Pra gente não começar a tratar meio como o alienista e aí depois diz que todo mundo é propenso a acreditar, então vamos dizer que todo mundo é pirado na batatinha, né? Então não é assim que funciona a coisa toda. Existe um perfil fio que geralmente é mais fisgado por essas teorias, que são pessoas com nível de ansiedade mais alto, consequentemente elas sentem uma necessidade maior de atribuir explicações aos fenômenos, porque isso é típico do comportamento ansioso, né? Eu sempre brinco que ansiedade resolve com previsibilidade, né? Então, para o ansioso, a melhor coisa é uma teoria da conspiração, porque está explicando tudo que ele está vivendo. Né?
Faz
então,
sentido.
Além disso, a dificuldade de pensar de maneira analítica, então, pessoas que têm um background de pensamento mágico muito forte, que convivem em um ambiente muito supersticioso, vai ter muita dificuldade também vai ser presa fácil na teoria da conspiração.
E aí inclui, Dani, de certa forma, religiosidade também maior?
Também.
E o bom dessa observação, Dani, de você estar sempre lembrando assim, olha, gente, tá mais propenso, é porque eu tô imaginando o ouvinte escutando, né, os comentários, as características que você vai colocando e procurando assim, quem eu conheço? Quem eu conheço que é muito ansioso? Ai, fulano, tá vendo? Por isso que ele acredita em teoria da conspiração. Ó, tá vendo? Supersticioso. Eu conheço um. E não, gente, é só propensão. Não é uma regra, assim, todo mundo que é, né, não é exato, não é assim, teve essa característica, pronto, você vai acreditar, não é isso.
Isso, não é uma questão de sim, então, né? Se tem essa característica, então vai acreditar. Não, minha gente, é um conjunto de fatores. Até porque de nada adianta você ter esses fatores e você não ter uma pessoa ali no momento de fragilidade precisando atribuir sentido e significado a alguma coisa, né? Então tem muita gente que tem essas características, mas que é extremamente resistente a acreditar em teorias da conspiração, mas que se for abordada no momento de fragilidade, pode ser que ela acredite, né? Então, recapitulando, a gente tem nível de ansiedade alto, dificuldade de pensar analiticamente e uma rigidez mental no sentido de você ter crenças muito rígidas de como o mundo funciona. Então, tu tem aquelas regras e é aquilo, e eu tenho muita dificuldade de aceitar que o mundo não funciona daquele jeito. Então, por isso que eu falei de ambientes muito supersticiosos, ambientes com uma religiosidade muito alta, vai ter essa dificuldade de enxergar o mundo diferente, né, daquilo. Vai ter uma dificuldade de enxergar a nuance, né? Porque ela vai ter um pensamento muito 8 ou 80. Ou é daquele jeito, ou então não é, certo? E o último ponto é uma percepção exacerbada de padrões, que é o típico do comportamento ansioso. Então, a gente pode resumir de que forma? É uma pessoa que tem dificuldade de pensar de maneira analítica, ela tem uma ansiedade um pouco mais alta do que a população no geral, né? E uma dificuldade dessa flexibilização do pensamento. Né, ela tem um pensamento muito dualista, ou é 8, ou é 80, é o bem, é o mal, né, não tem nada que fica ali no meio do caminho. Essas são características a nível individual. Já a nível social, a gente vai ter grupos em que tem uma necessidade de se sentir especial. Então, vamos lá. Por que que, por exemplo, você tem incels que vão acreditar mais facilmente em alguns tipos de teoria da conspiração, né? O próprio conceito do celibato involuntário, ele já é uma teoria da conspiração por si só, né? Que é o conceito de incel. Ele é uma teoria da conspiração. Ele não tem fundamento na realidade. Porque, na verdade, as pessoas não querem se envolver romanticamente com essas outras porque essas outras pessoas não têm habilidade para paquera e conquista.
Que são idiotas, né? Aí fica difícil.
Não, vamos colocar do modo técnico, né? Do modo técnico, por que é? Porque eles não são atrativos. Mas eles não são atrativos porque não são bonitos? Não, é porque eles não têm habilidade de paquerar. É só isso.
Pra resolver o problema do incel, eles, em vez de ficar falando besteira na internet, eles deviam se matricular em dança de forró. Aprender a dançar forró.
Ou então, fazer uma terapia, né? Fazer uma terapia pra adquirir essas habilidades, se expor ao mundo, né?
Se matricular no forró, não em curso de incel que vai te ensinar também a ficar com gente, pelo amor de Deus. Incel coach, exato.
Justamente. Então, assim, quando a gente fala né, nesse caso do incel, a gente tem uma necessidade de encontrar uma explicação maior, porque é muito doloroso assumir que ninguém me quer porque eu não tenho habilidade para conquistar, que eu não tenho habilidade para paquerar. Então é muito mais fácil dizer que é porque as mulheres só querem um determinado tipo de homens e existe um acordo implícito entre todas as mulheres do mundo em que elas só vão querer esse tipo de cara. Então, véi, isso é uma teoria da conspiração.
No caso do incel, envolve muito também questões de masculinidade, de aceitação, de sexualidade. É um rolê muito pesado, assim. Às vezes eu tenho um pouco de pena.
É todo um background, né? Pra fazer com que eles acreditem nisso. Porque os fatos em si são muito dolorosos, né? Acho que...
A realidade é ruim, né?
Muito.
Exato.
Né? A realidade é doída.
Sozinho, assim. Esses caras se sentem sozinhos, na real.
Sim. Uhum. Quem não se sentiria nessa situação, né?
Exato.
E aí, vem essa necessidade de se sentir especial, vem essa necessidade de encontrar explicação, né? Vem essa crença rígida e vem também um negócio que a gente tem muito socialmente falando, que a gente espera muito que outra pessoa venha e resolva todos os nossos problemas.
É, síndrome messiânica.
É, se responsabilizar pela própria vida tem um custo de resposta muito alto. É muito duro você pensar e se responsabilizar não só pelos seus sucessos, mas também pelos seus insucessos.
Sim.
Dói muito dizer que, para certas coisas, eu poderia ter feito mais. Por mais que a gente entenda que existem determinantes sociais, por tudo isso, por toda essa leitura social que a gente faz, mas ainda assim é muito doloroso explicar e entender que certos sofrimentos a gente vai passar por eles e que não tem nada a ver comigo, que não é nada pessoal do universo comigo, por exemplo. Uhum. Então, no mesmo mês eu perdi um ente querido, terminou meu namoro, eu perdi meu emprego e fui reprovada na faculdade. Deus tá de mal comigo, sei lá, Exu tá de mal comigo, o universo tá de mal comigo.
Mercúrio retrógrado,
passei debaixo de uma escada, vi um gato preto.
Perdeu o espelho 3 anos atrás, ainda passou o tempo.
Não repassei a corrente que dizia que eu tinha que repassar no Orkut.
Não postei a foto no Instagram dizendo, poste uma foto pra ter o melhor abril da sua vida.
Exato, então é muito doloroso a gente conceber a ideia de que a gente tá passando por uma série de situações extremamente que causam um sofrimento muito grande, por acaso. É difícil, porque de onde é que a gente vai arrumar força psicológica pra sair disso? Se aconteceu tudo por acaso, se eu não tenho uma grande lição pra aprender com isso tudo.
E como evitar que se repita, né? Porque como é o acaso, eu estou vulnerável a que possa acontecer a qualquer momento.
Uhum. Eu acho que isso é angustiante pra caramba, né? Sabe entender que shit happens, né?
Exato, e às vezes vai acontecer um grande volume de merda de uma vez só.
Sim, é verdade.
Só vou comentar o que a Dani e a Tag estavam falando mais no começo ali. A gente tava falando de exceções, né, o tempo todo. E eu acho que existe muita noção de que teorias da conspiração são ligadas à escolaridade. E a nível acadêmico, até certo ponto, faz sentido, né? Por falta de informação e tudo mais. Mas a gente tava falando antes de começar a gravar sobre pessoas da área da saúde que acreditavam em movimentos anti-vacina. Então existem exceções extremas, assim, sabe? Pessoas que operam em certas áreas, sei lá, eu não conheci nenhum físico terraplanista ainda.
Sim.
Mas aposto que deve ter por aí.
Ah, não, tem demais, gente, da área.
Tem uma galera da geografia que é negacionista do aquecimento global.
É, isso tem demais.
Inclusive, uma galera bem famosinha e reconhecida em outras áreas de estudo, sabe? Então, assim, E aí, minha gente, isso aqui é mera opinião minha, tá? Com embasamento total de 0%, deixar isso muito claro. Mas quando a gente associa, né, teoria da conspiração com baixa escolaridade, a gente tá dizendo que o único problema de se acreditar na teoria da conspiração é falta de letramento científico.
Uhum.
Mas aí a gente esquece que o tempo todo, enquanto a gente discutiu sobre teoria da conspiração aqui, o que é que a gente abordou principalmente? O aspecto emocional não é um movimento racional, é um movimento emocional. Então, não quer dizer que uma pessoa que não terminou o ensino fundamental, ela vai expressar a emoção dela diferente de alguém que tem 3 pós-graduações e 2 mestrados, uhum. sabe? Então, cabe a gente lembrar que existem estudos que associam que um letramento científico pode ajudar a prevenir. Mas vamos lá, se eu tenho todo o letramento científico do mundo e eu tô num momento vulnerável e eu preciso de uma explicação para o que tá acontecendo comigo, eu posso também ser terreno fértil para acreditar num negócio desse, saca? Porque é muito uma conjunção de fatores. Então, quando a gente vem falar sobre como é que a gente previne, né? Como é que a gente trabalha o nosso redor, como é que a gente trabalha enquanto sociedade para prevenir esse tipo de coisa, porque são danosas. A gente falou algumas coisas engraçadas, mas existem teorias muito danosas, né? Teorias de que teu problema de saúde é, sei lá, tu toma essa água aqui e tu vai ficar bom do teu problema de saúde. Então, existem pessoas que abandonam seus tratamentos de saúde por conta de teorias da conspiração. Existem pessoas que deixam de se vacinar, deixam de vacinar seus filhos. Existem pessoas que mudam o seu voto para candidatos e plataformas de governo que talvez ela nem acredite por conta de teorias da conspiração.
Sim.
Né? Então, você tem todo um processo de tomada de decisão que fica comprometido.
E isso faz com que a pessoa se isole mais e mais e mais. Eu tenho certeza que todo mundo tem um familiar que meio que se isolou da família por causa de política, e isso faz com que ele esteja só dentro daquele grupo que vive num mundo alternativo, né? Que tava rezando pra pneu.
Eu vi isso. E aí a gente tem um grupo, por exemplo, de pessoas que elas estão estocando comida porque vai acontecer o apocalipse. E aí, não sei se vocês já viram, mas tem vídeos deles ensinando técnicas pra você guardar grãos, pra você guardar água, pra você guardar. E são pessoas que fazem parte de uma comunidade que acredita piamente que o mundo tá se acabando, que o apocalipse vai acontecer e que eles precisam se preparar.
E que não vão ficar sem comunicação, sem internet, e aí eles estão se preparando pra tudo. É o desespero e a angústia, né? Como tomar decisão?
E aí são pessoas que... É um impacto que é a nível individual, porque vamos lá, se você tá estocando um monte de comida na sua casa, fora das embalagens originais, tu tá chamando um monte de praga pra dentro da tua casa. Então a gente já tem um problema aí a nível de saneamento também, né? Que vai ter um monte de praga, né? Então, roedores, insetos, vai ter toda uma questão de povoamento dessa casa por animais que não...
Eu pensei que você ia falar incels, eu falei, gente, porque como é que chegamos aí?
Desculpa. E aí você tem...
Não, nesse caso não.
Né? E aí você tem essa proliferação, né, de pragas. Você tem a questão do conflito familiar, se a família não acreditar no que tu tá fazendo, porque tu tá gastando tua reserva financeira, juntando dinheiro pra comprar um negócio que todo dia tu pode ir no mercado e comprar. Então eu tô guardando, sei lá, 15 quilos de feijão. Tô guardando 15 quilos de feijão dentro da minha casa e é só eu ir no mercadinho da esquina que tem um pacote de feijão pra comprar. Mas aí eu tô guardando.
Nossa, o desgaste familiar é grande, né? Porque, cara, pensa, você tem um familiar próximo de você, você tá num almoço de família, tá todo mundo discutindo coisas, trivialidades, e o cara tá falando que o mundo vai acabar e que a gente precisa se preocupar com isso e com aquilo. Me lembrou uma série que, acho que quem me conhece do SciCast sabe que é a minha série preferida da vida, que é The Leftovers, né? Em que lá tinha essa discussão, né? Que algumas pessoas viviam de maneira a sempre remeter ao acontecido, enquanto outras seguiam de maneira diferente a vida. E isso gera um conflito muito grande, porque não é simplesmente uma forma de você acreditar em algo. Muda completamente a sua maneira de lidar com a realidade a qual você está inserida. Então, é difícil, né?
E muda a micro-realidade também do entorno, né? Porque se a gente está pensando em estoque de alimentos, e aí isso aqui no Brasil ainda não se tornou um problema. Mas nos Estados Unidos já tem algumas estimativas, né, de mercadológicas de que alguns produtos encareceram. Porque eles estão... A galera tá comprando tanto para estocar que tá diminuindo a oferta em alguns lugares. Então meio que existem desertos alimentares sendo criados por conta de pessoas que estão estocando comida se preparando para um possível apocalipse. Então vê, não é uma consequência só do microcosmo daquela pessoa que não tá mais conseguindo conseguindo se conectar com a família ou com os amigos. É uma pessoa que tá aumentando o risco de toda a vizinhança de uma infestação de rato na casa dela. Como se não bastasse tudo isso, ainda tem a questão de tá encarecendo alguns produtos porque tá diminuindo a oferta. Sem contar toda a sensação dela de se sentir incompreendida, que faz com que ela mergulhe ainda mais na teoria da conspiração. Porque lá ela encontra compreensão e apoio.
E quando ela vê as pragas chegando à casa dela, ela vai dizer que tá certa. Olha aí o mundo se acabando. Um monte de praga entrando na minha casa. Evidência.
Uhum.
Evidência de que o mundo tá se acabando, exato.
Bom, gente, a gente tá se encaminhando pro final do episódio, e aí eu queria mais nesse final a gente discutir uma parte que a gente já começou, que seria essa questão dos riscos. Qual é o risco, de fato, da gente de ter pessoas acreditando em teorias da conspiração? Porque muito algumas, na verdade, que nós citamos aqui, tem um impacto mais individual. A Dani tava até falando do fulano aí que estoca. Claro que você citou exemplos que isso começa a ter impacto social, né, à medida que tem predisposição a pragas urbanas, ou mesmo a mexer no comércio local, né, à medida que você estoca comida, enfim. Mas algumas que nós comentamos têm impacto mais local, mais individual, enquanto outras têm um impacto bem maior, né, do que o próprio indivíduo ali acreditando na loucura dela. Desculpa se eu estiver falando muita loucura, Dani, mas é que...
Eu posso dar um exemplo de como está impactando hoje, ou agora.
Opa, impactando o quê?
As teorias da conspiração, por exemplo, vai. No caso da pandemia, veio o discurso antivacina no Brasil e chegou pra ficar. E a gente tem, atualmente, hoje, a vacina contra a dengue não tá pegando. As pessoas não estão buscando a vacina contra a dengue. Ou seja, isso é um impacto.
Eu vi uma pessoa pedindo a bula.
Isso é um impacto direto do que aconteceu na pandemia, de como foi aquela loucura toda e como isso tá refletindo hoje no Brasil.
E existe uma queda na busca pela atualização da situação vacinal, né? Então, isso tá medido, assim, a gente subiu e melhorou um pouquinho os índices, né? Mas a quantidade de vacinas que antes eram ministradas, né, pelo PNI, essa área das imunizações, né, o Plano Nacional de Imunizações, se você vai falar com os coordenadores dos PNI dos municípios, você vai dizer, gente, tem vacina que tá aqui que a gente tem que implorar pra pessoa tomar, porque a vacina vai vencer e não tem saída, porque as pessoas não estão tomando. Então, os municípios, eles têm tomado iniciativas de fazer campanhas em escola, de ter leis a nível estadual obrigando a vacinação pra poder fazer a matrícula, coisa que antes o Brasil, ele era exemplo nas suas campanhas de vacinação, pela mobilização que se conseguia gerar. Então, isso é um impacto coletivo enorme. Sem contar, Lucas, que é da área da saúde, talvez tenha percebido esse impacto também, a queda na confiança da população nos profissionais de saúde.
E, tipo, abraçando discursos, eu acho que não é negacionista, mas entra na pseudociência, né? Indo pra pseudociência, abrindo mão de tratamentos, né? Já foi falado aqui. É tipo abrindo mão de tratamentos comprovados cientificamente pra ir pra pseudociência.
Isso.
Eu lembro isso quando eu trabalhava no Pilates. Isso já faz tempo, eu posso contar. Eu atendi uma moça. Essa moça era uma pessoa classe média alta, ela tinha um filho autista, e eu passei um dia com ela, conversando com ela, porque ela ia pagar 80 mil no colchão quântico pro filho autista dela dormir. Olha o impacto que isso tem, olha o quanto isso faz mal, entendeu? Pra uma pessoa. Tipo, imagine uma pessoa com menos condições que vai colocar esse dinheiro, esse investimento, e não pode fazer o menor sentido.
E que se ela fosse comprar o colchão quântico e fosse continuar o tratamento, tá de boa, né? Mas o problema é porque ia ser o colchão quântico e deixar de fazer todo o restante.
Exato.
Existe uma questão com autismo envolvendo vacinação, porque o nascimento do movimento antivacina moderno, né, começou nos anos 80 ou 90, não lembro direito, na Inglaterra, justamente envolvendo vacina e autismo, né? Existe lá uma vacina que é a vacina de... chamam de MMR, né? Que é uma vacina que previne contra sarampo, cachumba e rubéola. E tem até um jornalista que cobriu o caso todo, que é o Brian Deer, tem um livro muito bom nesse caso. Mas essa vacina, na época, ela foi ponto de o ponto inicial para a discussão de vacinas causar autismo, né? Que é totalmente improvado e é o contrário, né? É provado que não causa. Os efeitos, né, dessa teoria da conspiração são sentidos até hoje. Tem um estudo de 2014 da Sociedade Sociedade Americana de Pediatria, que mostra que a teoria ela tem força até hoje. Não só isso, mas a tentativa de desprovar a tentativa de desprovar que esses pais, né, que pretendem não vacinar os filhos, se mostra muito falha, usando fatos, né? O uso de fatos para desprovar que a vacina causa autismo, na verdade, faz os pais ficarem mais contra a vacina, né? E vem muito disso de que não é uma questão racional, né? Ela é totalmente emocional. Então, eu fico pensando em como ocorre essa prevenção.
Antes até da gente entrar nessa parte, é só um ponto que as teorias da conspiração, as pseudociências, elas se alimentam muito das teorias da conspiração, né? Vocês citaram aí algumas, mas, por exemplo, a teoria de que as grandes farmacêuticas têm todo uma associação para viciar as pessoas em fármacos e vender mais, enfim. E pegam contextos específicos onde, de fato, há um sobrediagnóstico, um sobreprescrição de certos tipos de fármacos, muito estimulado, sim, pela indústria farmacêutica, mas a teoria da conspiração coloca como a indústria farmacêutica como uma entidade única, né, que une todas as farmacêuticas do mundo com todas a mesma intenção. E aí, quem que se beneficia disso? As pseudociências que tendem a vender o seu produto como se não fosse derivado da indústria, né? Como a homeopatia, né? Que como se a homeopatia fosse produzida no fundo de quintal pela Dona Maria, né? Não pela própria indústria farmacêutica, mas se beneficia dessa imagem de como se fosse algo mais natural. A fitoterapia, que não é uma pseudociência, mas que tem muitas composições ali que não são necessariamente tão bem consolidadas, também se beneficia muito dessa briga de falar que as grandes farmacêuticas fazem um complô e tudo mais. Então, as teorias da conspiração, elas acabam beneficiando as pseudociências, de certa forma, né? Porque elas se aproveitam desse ceticismo, por assim dizer, criado pelas teorias da conspiração. Mas já que a gente tá indo pro final e o João levantou essa bola, sobre como que a gente consegue prevenir que essas teorias da conspiração não surjam. Acho que surgir, não sei, mas minha impressão é que surgir é impossível. Vai surgir, vai emergir da sociedade. Mas como que prevenir que elas se disseminem, que elas ganhem força, sabe? Que elas sejam relevantes, porque muito do que a gente discutiu aqui, a gente falou de teorias muito relevantes. O Antônio levantou a questão da vacina, né? O quanto teoria da conspiração sobre o derivado do movimento antivacina mudou a percepção de toda uma sociedade muito acostumada a tomar vacina, como a Dani colocou, sobre as vacinas. E hoje a gente tá sentindo o impacto disso. Como que a gente teria maneiras de prevenir que uma teoria da conspiração se alastre de maneira tão nociva, assim?
Regulamentação das redes sociais, né? Eu acho que isso seria o primeiro passo, porque essas teorias conspiratórias, né, pseudociências, elas ganham impacto lá dentro. E não é que, tipo, acontece naturalmente, né? Pessoas ganham dinheiro com isso. Tem um investimento, tem um capitalismo selvagem ali atrás. Uma moça que queria vender um cotão quântico, ela não é inocente, ela tá ganhando muito, muito em cima de teorias conspiratórias, e ela faz esse discurso todo por meio da internet, por meio do Facebook e outras redes sociais. Tem que começar a ser discutido a regulamentação da rede social, porque é inaceitável, um vídeo no YouTube, o cara monetiza em cima com um discurso negacionista, a gente nem chegou na questão climática, a gente nem falou da questão climática, mas imagina um cara que consegue milhões de views e consegue financiar, ter quase como se fosse uma renda ali, dando discurso negacionista, e esses discursos dão impacto no mundo inteiro. E aí, como é que fica? As redes sociais, elas têm que se responsabilizar por isso também, porque parece que não é responsabilidade deles, mas é assim.
É complicado, né, porque é uma resposta complexa, e respostas complexas, elas são sempre mal vistas, porque elas dão trabalho demais. Então, exige uma ação em várias frentes, entendendo que é um problema de todos nós, né? Então, perpassa sim regulamentação das redes sociais, perpassa sim uma melhor regulamentação do que é vendido enquanto produto e serviço em saúde, tá? E aí, falando enquanto pessoa que Eu sou psicóloga e eu tenho que competir com coach quântico que tá dizendo que vai curar tua depressão em 10 minutos, sabe? Uhum. E aí, o que é que uma pessoa deprimida vai procurar? Um profissional que vai dizer, olha, eu não posso te dizer em quantas sessões tu vai ficar bom, nem posso te prometer que tu vai ficar bom. Ou ele vai procurar aquele que tá dizendo que em 10 minutos ele vai curar, sabe? Então, a gente precisa também de uma melhor regulamentação sobre o que pode ser vendido e propagandeado enquanto produto e serviço de saúde, porque hoje em dia a gente tem uma regulamentação bem frouxa quanto a isso. Então, muita coisa pode ser comercializada enquanto produto de saúde sob o rótulo de suplemento, por exemplo. Uhum. Né? Então, a gente tem essa questão da regulamentação. Para além disso, a gente tem sim uma necessidade de promover um maior letramento científico da população para que a gente, enquanto sociedade, consiga perceber, né, que problemas complexos jamais terão soluções simples, tá? Então, isso vem do pensamento científico, a gente precisa fazer isso, e a gente aqui no SciCast tem feito isso, né? De divulgar ciência, de promover ciência, mas a gente também precisa trabalhar principalmente junto aos veículos de comunicação e investir na regulamentação da forma como essa comunicação é feita. E isso perpassa muito por entender que o apelo a emoções fortes é o que sempre moveu a comunicação. Se vocês pegarem jornais, revistas, programas de TV dos anos 80, dos anos 90, vocês vão se assustar com a forma como as notícias eram dadas. Porque era uma forma bem alarmante, era uma forma bem com apelo ao medo, ao pânico, uhum, certo? Então, era uma coisa assim, muito urgente, era aquela coisa de que quando a gente acessa um site não muito reconhecido, que eles têm umas publis lá do tipo, eles não querem que você saiba, descubra o segredo de dona fulaninha para parecer jovem aos 104 anos de idade, sabe? Então, são coisas que a gente precisa, enquanto sociedade, entender que a gente é muito mais manipulável do que a gente acha que é, principalmente quando se tem um apelo à emoção. Então, quando se fala de proteja as nossas crianças, eles não querem que você saiba de tal coisa, existe um bad guy que tá aqui armando tudo e não quer que você saiba. Então, a gente precisa trabalhar enquanto sociedade essa noção de que uma boa comunicação, ela é feita de uma maneira clara para que a outra pessoa entenda e para que a outra pessoa decida quais sentimentos aquele conteúdo vai despertar nela. E não para que eu decida qual é o sentimento que a outra pessoa vai ter. Porque se eu chego para ela dizendo que ninguém quer que ela saiba do que eu tô falando, eu tô decidindo que ela tem que sentir pânico, que ela tem que sentir medo. Não é ela que tá tendo acesso à informação e decidindo como ela quer se sentir, sabe? Então, acho que é isso, é trabalhar nessas várias frentes.
Uhum. Tem um livro maravilhoso que fala sobre como ter essa consideração, como sensacionalismo na mídia acaba fomentando, né, pseudociência e teoria da conspiração. Tem O Mundo Assombrado por Demônios, do Carl Sagan, que é clássico, fenomenal. Uhum. E fala justamente sobre como ele pontua que tem um ciclo, né, principalmente na abertura do livro, entre como o sensacionalismo da mídia fomenta a teoria da conspiração, que fomenta o sensacionalismo e vai assim por diante, né.
Uhum. É difícil, né? Porque essa é uma crítica que, inclusive, é muito feita dentro do meio da divulgação científica, né? Alguns divulgadores acabam criticando muito a forma como outros divulgadores fazem divulgação científica. E olha, eu não vou posicionar o SciCast aqui de um lado ou de outro, até porque no SciCast a gente sempre brincou que a ciência tem que ser divertida e tal, mas a gente tem até... É bem conservador, entre aspas, na maneira como a gente passa. A gente é uma discussão, enfim, a gente não tem TikTok, enfim. Então, eu não vou posicionar o SciCast de nenhum lado, mas tem essa discussão, né, de que de alguns divulgadores científicos que criticam a forma como outros divulgadores divulgam ciência, mas muitas vezes, como a Dani colocou, a forma é tão ou mais importante, às vezes, do que até o conteúdo, porque o conteúdo, ele é um só, né, de certa forma, na divulgação científica, mas se a forma não chega, se ela não comunica, que se ela não emociona, se ela não pega quem tá do outro lado, o conteúdo se perde de certa forma, né? Se ele não chegou, nunca chegou lá. Nunca foi, né? Nunca existiu pra aquela pessoa. Felizmente, nós temos ótimos divulgadores científicos, inclusive no TikTok hoje em dia. Eu adoro a Mari. A Mari Krieger, não sei como pronuncia o sobrenome dela. Ela é muito boa, ela produz vídeos divertidíssimos e com bom conteúdo científico ali. E esse tipo de divulgação é extremamente importante também, né? Porque, de novo, tem que pegar também pela emoção, porque é a partir dela que a pessoa vai até se desvulnerabilizar de certa forma para que a gente consiga informar e levar informação científica também pra essa pessoa. Algum comentário mais?
Eu acho que não, eu só lembrei que eu não contei por que girafas não existem.
Por que girafas não existem, João?
A gente tava falando aqui que tem coisa de conspiração, não tem que ter apelo muito racional, né? Mas a minha razão, ela é muito boa, na verdade. Seguinte, vou fazer uma pergunta aqui, que imagino que vocês saibam a resposta. Unicórnios não existem, certo?
Ok, certo.
Certo. Então me diga, é mais fácil um cavalo ganhar um chifre ou ele ganhar um pescoço de 5 metros.
Um cavalo?
É, porque a girafa é basicamente um cavalo. Você olha pra girafa, aquele bicho não tem como existir, ok? Muito mais fácil um cavalo ganhar um chifre do que um bicho ganhar um pescoção gigante. Então é por isso que girafas não existem. Se unicórnios existem, girafas não existem. Esse é meu argumento.
Meu Deus, eu não sei nem o que responder a isso.
É apenas a verdade. É isso que o governo quer esconder de você.
E aí, percebe como é difícil rebater uma teoria da conspiração?
Não, agora o SciCast tá ajudando com teoria da conspiração.
Aí. Gente, porque simplesmente é tão absurdo que você não tem como rebater.
Realmente é difícil, né? Porque eu vou falar o que é isso. Eu não sei.
É igual a pessoa que me perguntou se existia uma especialidade de terapia que fazia terapia pela íris do olho. Como é a história?
Caraca.
Aí eu fiquei sabendo que existe uma modalidade em que você paga pra ir pra um consultório e a pessoa ficar olhando assim dentro da bola do seu olho, sem lhe dizer um pio. Muito e aí, depois dessa sessão de você passar 50 minutos olhando pra bola do olho da pessoa, você sai de lá curado.
Puta merda, não tem nenhum retorno. Tem...
Não, você sai de lá curado.
Muito bom.
É só olhando a bila do olho.
Só olhando a bila do olho.
Ah, não.
Só isso.
Então, se tivesse um zoólogo entre nós aqui...
Ó, o João tá falando que se tivesse um biólogo aqui podia explicar, mas sim, às vezes não podia não, ele ia ficar em choque.
Ele poderia desprovar o que eu falei.
Não, pelo amor de Deus, gente, eu sou médico veterinário, eu não...
É, exatamente. É verdade, o Tarek é veterinário, exatamente, médico veterinário, meu querido. E ele só tá em choque. Justo. Ele tá em choque.
O Tarek também tá confirmando.
Você poderia desprovar o que eu falei, mas como você tá em choque demais, vai ficar com verdade aqui. Essa é a explicação mais fácil.
Eu vou me abster mesmo, né? Foi muito boa essa.
Esse SciCast, ele inicia... A gente tava falando que a teoria da conspiração, ela é uma fake news. Basicamente, uma fake news adotada por muita gente. Meu objetivo pra vir aqui foi totalmente espalhar isso aqui.
Espalhar essa teoria. Beleza. É isso, gente. Então, fica aí essa informação de que girafas não existem. A Dani tem uma sósia em que ela usa pra ir ao carnaval no lugar... na verdade, assim, que ela vai, mas ela usa pra não manchar a imagem dela de psicóloga séria, boa profissional.
A sósia dela vai pra casa da amiga tirar foto, pra casa da família tirar foto.
Exatamente, manipula as imagens, que é muito fácil hoje em dia, né, só trocar ali data e horário e tudo mais, pra apresentar pras pessoas.
A própria Lindsay Lohan, quando era criança, naquele filme que ela tem uma gêmea.
Operação
Isso.
Exatamente. Bom, gente, então é isso. Mais alguma coisa ou podemos finalizar? É isso? Então, ouvintes, por favor, comentem na postagem do episódio qual é a teoria da conspiração que você acha mais maluca possível. Não comente aqui você...
coloca a que mais gosta também, né? Porque tem umas que são até divertidas. Coloca a que você gosta também.
O Michael Jackson mora no Ceará.
Gente, olha, o Michael Jackson tá vivo. Tá? Não vamos discutir isso agora.
Muito bom. E mora no Ceará.
Mora aqui no Ceará, exatamente.
E mora no Ceará. Genial. Bom, comentem lá então. Beijo, gente. Até semana que vem.
Ninguém mandou beijo pro Tarek.
Olá, pessoas. Sejam bem-vindos. Vamos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba. Estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês ouvintes que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou. Meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe. Você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! No post desse episódio vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code, ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato@scicast.com.br. Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões, suas opiniões, suas dúvidas e, claro, o que você quiser falar com a gente, né? Então, assim, aproveitem, entrem em contato com a gente, apoiem esse projeto, façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência, por que não? E muito obrigada desde já, gente. Tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast, olha aí, e o seu ano, ouvinte. Um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
Para o informe semanal dos textos da semana. Mas antes de falar dos textos dessa semana, eu queria avisar vocês, né, que na sexta-feira passada o Pena postou na coluna dele, né, o Devaneios do Pena, um texto Inteligência Artificial Transformativa, que ele vai falar tanto da inteligência artificial geral, que ele já tratou, né, o cast de singularidade, ele fala bastante, e o que é o conceito, as definições, e a inteligência artificial transformativa, que seria uma fase seguinte. Confere lá. E, claro, os textos dessa semana, que também, né, com alguma relação aí com a questão da inteligência artificial, pelo menos dois deles. O do Pedro Henrique, que saiu na segunda, QML, a nova fronteira da inteligência artificial. Que ele vai falar, na verdade, da parte de computação quântica, né? Então, como que isso pode afetar o futuro da inteligência artificial, alguns exemplos já promissores, os desafios, dá uma conferida. Na quarta-feira, o texto da Yasmin Pucente, A Medicina e o Método Científico. Ficou muito legal como que ela explicou essa relação, indo lá pro Recife de 1685, passando pelo filme Olho de Lorenzo e, bom, trazendo de forma muito didática a ideia de como que o método científico funciona na medicina e traz aí avanços, né, que voltam para a população. E para fechar a semana, voltando para inteligência artificial, o Thiago Protti Espinato fala sobre e a regulação da IA no Brasil. E ele vai discutir a parte legislativa, né? A gente não tem uma lei específica, mas a gente já tem discussões, a gente já tem projetos de lei. Se você quiser saber o que está rolando nessa parte, vê esse texto. Aliás, esses textos e mais, muito, muito mais, lá em www.deviante.com.br. E se você também quiser ser um redator deviante, manda e-mail para contato@scicast.com.br e vem ajudar a tornar a ciência mais divertida. Eu sou André Trapani com o Método Artificial de Inteligência, pedindo para minha Alexa apagar a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.